Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala com você é Gustavo Gobi, temos aqui Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem?
E aí, meus queridos, feliz, tudo bom com
vocês? Marina, com o episódio
muito
de Star Trek. Nossa. Mais Voyager desde Voyager.
Cara, eu acabei o episódio assim, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, assim, sabe? Sei lá, eu sempre senti que Voyager foi tão rejeitada por tudo e todos que ter um episódio de Picard quase inteiramente dedicado a Voyager foi, tipo, muito importante
pra mim. Quase inteiramente, eu diria que talvez não tanto assim, né? Mas tem muitas referências.
A narrativa do episódio circula em torno de muita coisa de Voyager.
É, eu diria assim, tem o Icheb, né? Que a gente vê inicialmente. Sim. Em Voyager, no episódio Child's Play, né? É, uhum. Em essência, tem a missão, a Voyager, né? O nome da Voyager.
Sim, o quadrante Delta.
Claro, a 7 de 9, não precisa nem mencionar, né?
Exato.
É, tem algumas coisas, vai. Mas
são elementos-chave do episódio.
É,
todos
são elementos-chave. Ok, Mas também temos referências a outras séries aí que não pegou.
Ai, nossa, que saco. Eu só quero ser feliz. Deixa eu ficar feliz.
Você viu, Maíra? Percebeu o Quark foi mencionado?
Uai, sério?
Sério? Pô, Maíra, você não tá prestando atenção no episódio, Maíra. O Quark foi mencionado. Oi?
Como assim? Eu não vi esse momento.
O Reels falou, mas assim, aparentemente Quark se tornou uma franquia de bares, então...
Olha só.
Não é necessariamente algo tão próximo assim da,
venceu
da história,
vida.
Né? Mas você vê, assim, tem umas cenas lá em Free Cloud, que tem um Quark's Bar e tem um Mr. Mott's Hair Emporium também. Bom, muitas referências aí. Eu curti. Mas enfim, não vamos começar pelas referências, né? Vamos falar da trama do episódio. Vamos entrar aí em Stardust Sea Rag, o nome desse episódio aí. O quinto episódio de Star Trek Picard, escrito por Kirsten Beyer e dirigido por Jonathan Frakes. Mas ainda dessa vez a gente tem aí. Temos flashback de novo nesse episódio, né? Dessa vez não é 14 anos no passado, é 13, né? Em 2386. Olha aí, temos parece ser o local em que a gente é levado depois no tempo atual, né? Em 2399, que é aquele, digamos, os headquarters, né? A sede ali de onde funciona aquela gangue. Eu não sei se não ficou claro se é uma gangue, se a mulher é só a dona do bar, sabe?
Me parece ser como se fosse um esquema de cartel, assim.
É, exato. Tipo uma cantina, assim, né? Uma taberna, como se fosse assim.
É.
Como se fosse uma coisa de RPG antigo. Mas meio que a sede ali daquela gangue. E a gente vê a 7 de 9 tentando salvar justamente o Icheb, né? Eles que pegam o Icheb, que tem toda a tecnologia Borg ali, assim como a 7 de 9, né? Veio direto do quadrante Delta. É, a gente vê uma cena meio gross, assim, né? Eles arrancando o olho dele. Nossa, chega a dar uma agonia.
Sim, eu fiquei agoniada, eu não consegui olhar. Eu virei a cabeça. Eu não consigo. Eu não, assim, tem cenas de coisas horríveis que eu consigo ver numa boa. Ah, beleza, o cara tá arrancando uma perna, sei lá, tipo, tá, beleza, é uma perna. Só que coisa com o olho me incomoda muito, muito mesmo. Qualquer cena que tenha qualquer coisa entrando no olho, perto do olho, eu tenho muita agonia. Eu sou essa pessoa. É muito difícil, muito complicado.
Ainda bem que foi só uma cena, né?
É.
E bom, 7 e 9 tenta resgatá-lo, mas parece ser tarde demais. E aí, ó, 7 dá um tiro de misericórdia ali, né? Pra que ele não sofra na mão da gangue, nem, enfim. É uma despedida,
pois é,
né?
Mas eu não sei, eu não sei se você percebeu que tem uma referência interessante a Voyager nesse momento.
Como é que ela fala? My child?
Não. É, quando a moça está arrancando o olho dele, ela fala: cadê o seu nódulo cortical? Deve estar por aqui em algum lugar. E por que que isso é uma referência a Voyager? Porque em Voyager, o Icheb, ele dá o nódulo cortical dele para Seven, porque a Seven começa a ter falhas no sistema dela, o nódulo cortical dela começa a falhar, e é necessário que alguém, algum Borg, ceda um nódulo para ela. E é o Icheb que se voluntaria para dar o nódulo dele, porque como a assimilação dele foi interrompida, ele não dependia tanto do nódulo cortical dele para funcionar. Então ele acabou cedendo, né, doando o nódulo dele para Seven. E é por isso que ele não tem um nódulo cortical, basicamente.
Entendi. O Icheb, que ele é feito aí, é o terceiro ator, né, que faz ele, na verdade, é o Cassie King, né, o que eu lembrava, eu não lembrava que tinha dois, pra mim na minha cabeça é só um, que é o Manu Intiaimi, olha que nome difícil de falar, mas o cara provavelmente não foi reescalado aí, porque ele, na época que houve aquela polêmica Kevin Spacey, lembra ainda, né, de assédio,
uhum,
e tal, que
lembro.
O Anthony Rapp, né, que é de Discovery, foi um dos que denunciou, né, o Kevin Spacey, e aí o Manu chamou o Anthony Rapp no Twitter de whiner, como se fosse chorão, né, e, bom, acho que é por isso que ele não foi reescalado.
Que desgraçado, eu quero que ele morra,
é
meu
por
Deus,
isso
que
não está ali, que está um novo ator, o Cassie King, então fico até feliz de ele ter reescalado. Quem também foi reescalado, né, foi o grande Bruce Maddox, que aí nós...
Exatamente.
Ele apareceu, meu Deus, cara, eu nunca... Se alguém
Finalmente,
me falasse,
né?
Se alguém me falasse antes de picar a cara, toda a trama da série vai girar em torno do Bruce Maddox, e ele vai reaparecer na série, eu fico tipo, que, velho, né? Você tá pirando, assim, pode ter uma citação.
Eu não ia comprar
tal,
ideia.
Mas saca, tipo, não vai aparecer o cara lá, não,
sim,
faz muito sentido, ele só aparece em dois, três episódios, assim, lá no TNG, sabe? Tipo,
não, ele aparece em um episódio de TNG.
Não, mas ele é mencionado
dois.
Em dois, né? Então, eu conto como dois, três. É, eu falei, nunca, vamos pegar um plotzinho desse e transformar no grande plot de Picard. Mas é o que tá acontecendo.
É o que tá acontecendo, infelizmente. E eu acho muito interessante que a gente já começa o episódio, já no começo, assim, a gente vê que ele tinha uma conexão muito forte com a Agnes, né? Que a gente achava que eles eram só colegas de trabalho,
mas
claramente
no,
tinham
no livro,
coisas a mais.
Last Last Hope, né? Prequel de Picard, já mostra que a relação deles é amorosa. Então, quem deu o livro aí já sabia, né? Ficou sabendo.
Pois é, não li o livro. Não li o livro, enfim.
Eu também não, mas eu leio o resumo de livro.
Ah, eu não leio o resumo de livro. É, somos pessoas diferentes.
Pois é. Mas enfim, Bruce Maddox aí, ele... Toda a missão, né, do episódio, a gente... Essa parte que eu falei foi o flashback, mas no presente, toda a viagem do Picard reencontrar o Maddox, né, a gente vê quando sempre tem antes do episódio, né, aquele Previously on Star Trek Picard. Todas as cenas que eles cortam ali é falando do Maddox. Então, sabe, o episódio é só sobre o Maddox. E realmente a busca deles é achar o Maddox lá em Free Cloud, ele tá em tal lugar. E, beleza, como é que a gente vai lá e pega o Maddox e traz pra cá? É isso, né, a missão.
É isso. Uhum.
E eu acho interessante justamente essa questão da 7 de 9 se disponibilizar pra ser trocada, né, com o Maddox, justamente porque a gangue utiliza essa tecnologia Borg, né? Como é que eu posso falar? Tecnologia,
sim,
Borg, né? Se eu posso dizer desse jeito.
Eu acho que eles garimpam, né? Tecnologia Borg,
uhum,
de maneira horrível. para revender, provavelmente, porque tecnologia Borg a gente sabe que é caríssimo, inclusive a gente sabe que é caríssimo por conta de Voyager, porque os Ferengis sabotam uma das tentativas de resgate da Voyager para tentar conseguir as nanossondas da 7 de 9, porque elas valem muito. E é por isso que implantes Borg são muito valiosos.
É, eu achei legal, cara, porque assim, quando você vê o flashback, né, eu fiquei tipo, pô, legal, estão dando um background aqui da Seth, né, meio que a gente vê ali o que é que ela fez entre o final de Voyager e Picard, né, mas os flashbacks estão sendo pra mostrar isso com todos os personagens, né, pra explicar o que é que o Picard tava fazendo, o que é que a Raff tava fazendo, né, enfim, e agora o que é que a Seth tava fazendo. É, eu não achei que ia ter, quando eu vi, né, eu vi o flashback, não achei que ele ia ter uma conexão tão forte com o episódio. Então ela se disponibiliza a ser tocada justamente porque ela já conhece a chefona lá da gangue, ela já teve uma treta e, enfim, a missão parte daí, né? Ele se vê sem saída, né? O que a gente vai fazer para ter ele lá? E aqui sugere a própria Seth, e eles compram a ideia e embarcam nessa ideia. É, e o que eu achei fantástico é os disfarces deles nessa missão, cara. Ficou super Ficou missão de holodeck, assim, né?
Total, muito. Eu me lembrei muito das missões de TNG, né? Que eles faziam muito isso. E em Deep Space Nine também. Era muito normal, assim, os personagens se caracterizarem como figuras históricas ou então assumirem personas para explorar, né, as aventuras e tudo mais, mas ligado totalmente ao holodeck. Só que agora foi para uma missão de verdade, então achei muito bom isso, que o Picard até mudou a voz, né?
Ah, ele é todo... O cara é meio marujo ali, né?
E o Elnor, a gente descobre que ele é burro.
Não, ele não é burro. É por conta do jeito que ele foi criado, ele não... Você lembra do Absolute Candor, né? Ele não sabe mentir. É da cultura... Ele foi criado 17 anos dentro disso.
Mas ele não entende nada, o bichinho.
Mas é justamente porque eles estão faking, né? Tipo, eles estão simulando ali pra ser personas que eles não são. E isso é mentir, querendo ou não, né? Então o Elnor, ele não entende essa dinâmica. O que é mentir? Ele não sabe, não existe a mentira na cultura dele. É isso que ficou claro. E claro, isso vira um alívio cômico, querendo ou não.
Sim. Exato. E claramente tá todo mundo muito cansado da presença dele, assim. Ele provavelmente já deu várias ratas com a tripulação, porque tá todo mundo tipo, ai, velho, cala a boca, sabe? Pelo amor de Deus.
Bom, mas pelo menos assim, ele é o cara. Ele não tá ali pra falar. Ele tá ali pra dar porrada, né? Tá ali pra cortar a cabeça. É. Então.
Exato.
Ele não precisa ser inteligente, ele só precisa ser
ele
ágil.
Ele é o Dwayne The Rock Johnson de Picard.
Nossa, essa foi uma analogia muito errada, mas... ok, vou deixar passar. Chegamos ao quartel, né, no general, digamos assim, o QG dessa gangue. Parece ali uma cantina, uma... Enfim, uma coisa meio, até eu diria...
Bar.
É, um bar, mas assim, a ambientação toda do planeta, do local, eu tava assistindo o episódio e aí eu pensei, caramba, mas ainda vai gostar muito disso porque isso é muito Blade Runner.
Muito. Isso é muito Blade Runner. Mas é muito Blade Runner 2049.
Sim. É. Porque é em HD, né?
Então, pois é. Mas assim, lembra muito e tal, as projeções, né? Tipo, o ambiente sempre noturno, né? Tudo muito escuro. Os únicos momentos de claridade que a gente tem no episódio, assim, de luz clara e de tons mais escuros, eu acho que tons mais claros, na verdade, eu acho que é quando eles estão no holodeck, né? Na vinícola do Picard. Então, o resto do episódio é todo meio com a vibe noir, assim, que é exatamente a vibe de Blade Runner, que é o noir futurista.
Uhum. Me fez lembrar Coruscant, no episódio 2 de Star Wars, que tem forte influência de Blade Runner, né? Então, por isso que eu fiz aí a assimilação, assim. O próprio bar que eles estão ali lembra muito o bar que o Anakin e o Obi-Wan entram lá na investigação deles e tal, no Ataque dos Clones. Então, tudo conectado, né? As referências se conectam no final das contas, achei muito bacana. E aí, a gente encontra finalmente o Bruce Maddox, né? Vemos o rosto do cidadão. Tá bem acabadinho, né?
Ele tá bem desfigurado.
Foi,
né?
Surrado,
ele não consegue nem falar.
Não, parece que ele é o avô da Agni Jurati, né? Não parece que ele teve uma relação amorosa, não.
Que horrível.
Não, mas é, pô, o cara tá barba lá mal feita, barba branca, cabelo assanhado.
É, não sei, eu não julgo. É assim, me parece que ele de fato é um homem bem mais velho do que ela, porque em TNG ele não era tão... Assim,
não é,
eu não sei se ele era mais novo que o Picard. Ele não era novo, eu acho que ele tinha, sei lá, de uns 35 pra cima, sabe? Então agora, já que o Picard tá, tipo, um senhorzinho, ele deve estar, assim, um senhorzinho também, eu acho.
É, acho que deve estar, sei lá, 70.
Ele tá bem conservadão pra 70.
É, 60, vai, 60. É, não vou fazer o cálculo preciso do cânone aqui, porque, né, sem tempo, irmão, mas deve estar ali pelos seus 50, 60, eu acho, né? E aí o Maddox, ele explica justamente o que a gente suspeitava, né? Não só a Tal Shiar estava atrás da Aj, né, e da Sode, como a gente vem vendo aí nos últimos episódios, como também atrás dele. Né? Ele fala que há duas semanas acabaram com o laboratório dele, pegaram ele, ele se mandou. Justamente foi procurar ajuda aí com essa gangue, né? Como é que pronuncia o nome da mulher? É muito difícil pronunciar.
Eu não lembro.
É Bijazil, eu não sei. Realmente.
Não sei.
Nomes muito complicados. Essa temporada de Picard, né? Picard tá com uns nomezinhos muito complicados, gente.
Tá difícil.
Vamos facilitar, né?
Né?
Nós aqui.
Poxa,
do Brasil...
Agora a gente vira podcaster e aí eles começam a fazer essas coisas, sabe? Aí fica difícil, né?
Texto escrito, não precisa saber falar. Aqui. Mas aqui no podcast a gente precisa. Mas nem por isso a gente aprendeu. Compromisso com qualidade. Enfim, mas é muito legal quando o Maddox, ele encontra a Agnes, assim, tipo, você vê ali a preocupação dela, inicialmente a preocupação dela, você acha que a preocupação dela é, porque, sei lá, ela é meio desengonçada mesmo, ela nunca passou por algo como aquilo, ela só precisava... Pô, dá um beam up, né, neles lá de baixo pra nave, não é nada muito surreal. E ela, tipo, super nervosa e tal, e, tipo, não suspeitei nada ali. A minha é, tipo, ela tá nervosa porque, pô, ela nunca teve uma missão assim, o Maddox é o amor da vida dela, e ela tá ali, ela vai rever o cara, ela tá super nervosa. Então, eu fui por aí, né, mas esquecendo daquela cena lá dela com a Commodore O, né, danadinha.
Então, tem essa cena é muito importante, né, e eu só fui sacar que ela é importante mais pra frente no episódio, você sabe do que eu tô falando, mas só voltando um pouco, eu queria comentar que até agora eu não entendi o motivo pelo qual os roteiristas optaram por fazer uma distinção entre Tal Shiar e Jatvash. Todo mundo tá se referindo a Jatvash como Tal Shiar, porque ninguém conhece a Jatvash, nem o pessoal da série, aparentemente, tipo, nem os personagens conhecem. E aí eu achei meio pointless, sabe? Eu espero que no final essa distinção ela faça sentido, mas me parece que eles estão meio que reunificando, talvez, o significado das coisas, e, tipo, colocando Tal Shiar e Jatvash no mesmo bolo, né? Não sei, eu acho que essa distinção, na verdade, ela fazia mais sentido por conta do Jaban e da Laris, porque eles dois eram Tal Shiar, né, então a gente tinha que fazer essa distinção. Eles não são Jatvash, eles não odeiam os positrônicos e tal, as formas de vida artificial, mas a Jatvash odeia. E agora já não faz tanto sentido, porque esses dois personagens, eles foram totalmente jogados de escanteio. Então, não sei. Eu achei meio estranho eles retomarem assim a Tal Shiar com tanta força.
Porque o Maddox não é justamente o que você falou. O Maddox ele não conhece o Jatvash. A gente sabe do Jatvash porque a Larys e o Jaban, né? Eles eram tal Xia, e aí por conta disso eles conhecem o Jato Vash, entendeu? Então, tipo, a gente foi apresentado porque nós conhecemos personagens que conhecem o Jato Vash. Ele não conhece, ele nunca teve contato, então pra ele aquilo é tal Xia, né? É, pode ser isso, mas realmente eu não sei por que ainda essa diferenciação. Poderia, no final das contas, ser tudo Tao Xia e não tem problema. E a Larys saber tudo porque ela foi Tao Xia, então ela conhece os métodos da Tao Xia, então é Tao Xia, pronto, não precisa.
Ela não concorda mais.
É uma ainda mais undercover do que a Tao Xia. Por enquanto, não tô vendo ainda pra que essa diferenciação. Pelo menos até agora, no quinto episódio.
Na prática, né? Outra coisa que eu achei muito boa nesse episódio foi que não teve nenhuma cena dentro do Kronborg.
Sim, eu ia falar justamente isso. Cara, o que tornou esse episódio um dos melhores, assim, é tipo, não tem cena no artefato. Porque não precisa ter. Porque tudo que já foi construído lá, já foi, sabe? Tipo, já tá pronto o terreno ali, a nível de roteiro, de desenvolvimento dos personagens, pra que o Picard e a tripulação dele encontrem a Soji, Narek e etc. Entendeu? Não precisa botar eles, né, escorregando de meia. né, roteiristas? Quarto episódio.
Ai, o auge. O auge, sério. Auge total. Sério.
Foi ótimo.
E assim, por mais que eu saiba, por mais que esse episódio tenha sido um alívio na nossa cabeça, o próximo episódio vai ter muita coisa.
Mas aí já vai ser surgindo
do Narek.
A galera do Picard. Então, assim, aí beleza. Porque é onde as duas storylines se conectam.
Eu acho que inicialmente não vai ser. Eu acho que vai ser muito...
Você não viu o trailer do episódio 6.
Eu vi o trailer. Então, eu vi o trailer. E parece que inicialmente ela ainda tá, assim, descobrindo que ela é e tal. Ela ainda tá duvidando. E aí só depois que o Picard vai chegar. Eu acho que a linha temporal vai ser assim. Pode ser que não seja.
Mas no episódio 6 as coisas começa a se conectar, isso é fato, assim, a gente viu tudo muito isolado, só o Picard tá atrás dela, beleza, mas assim, tá lá, o artefato tá lá no, inclusive nesse episódio falado, né, confirmado, que tá lá em território romulano, né, então assim, tá distante e
isso estava confirmado desde o primeiro episódio, amigo.
É? Eu não, sim. Não lembro. Assim,
apareceu escrito na tela. Tipo,
não, tinha o Romulan site, assim, mas assim.
Então.
Poderia não ser num território oficialmente
claro
romulano.
Que é.
Né? Você não sabe,
os
pô.
Romulanos vão colocar um cubo Borg pra explorar fora do seu próprio território, onde eles não podem proteger.
Mas aí é que é o negócio. Ele pode ser um negócio tão secreto que eles justamente não querem deixar no território deles pra poder não levantar suspeita, ninguém descobrir.
Ai,
entendeu?
Sei lá, eu não gosto de Romulano.
Eu não. Pra mim não tava 100% claro. É um Romulan site, né? Como diz a descrição lá. Mas assim, é um território dominado por Romulanos, mas não necessariamente a gente sabia que era parte oficial do território romulano. Enfim, isso foi confirmado, né? E enfim, agora o Picard vai ter que, né, quebrar certas regras para poder chegar lá no artefato e descobrir a verdade. Eu acho que vai ser uma combinação disso, né? A gente vai voltar, claro, pro artefato para ver a Soji ali realmente. Acho que finalmente vai despertar o incômodo nela, sabe? E aí, ao mesmo tempo que vai chegar o Picard e tudo vai se misturar ali, vai ser correria, tiro, porra de bomba. Do outro lado, né, a gente vê também que nem todo mundo da tripulação do Picard está 100% engajado na missão. A gente vê que a Raf, ela basicamente comanda a missão no sentido estratégico. Né? Ó, eu sei que você vai encontrar fulano desse jeito, eu achei fantástico que o cara consegue literalmente sentir o cheiro de alguém mentindo.
Sim,
isso é tão vilão de Doctor Who, velho, isso ficou muito, muito parecido, velho, é muito vilão de Doctor Who. Mas você vê que ela tem um conhecimento muito profundo ali sobre o que é que eles vão enfrentar. Ela, com as habilidades lá, a hacker dela consegue, tipo, chegou em Free Cloud e ela, não, já vi aqui que ele tá em tal lugar, já vou colocar meu nome aqui, já vou descobrir, sabe? É muito desenrolada ela. E ela que bola toda a estratégia da missão, né?
É, claramente ela tem muita experiência, né? Talvez até fora da frota, né? Assim, dos dias dela depois de aposentar e tal. É, aposentar não, né? De ser demitida. Levar um chute da frota. E eu acho que esse episódio é também muito importante pro desenvolvimento dela, né? Como personagem, pra gente entender melhor a história dela. A gente vê que ela realmente luta muito pra combater os vícios dela, né? Tanto que o Reels vai acender um cigarro na frente dela e ela fica pistolíssima, né? E ele deixa de acender, obviamente. E também porque aparece o filho dela, o Gabriel, pelo que
sim,
eu entendi.
Sim, é isso que eu ia falar. Ela tá indo pra Free Cloud, claro, ajudar o PK, ok. Mas ela tem um interesse particular dela, que é reencontrar o filho, né? Que, pô, eu achei... Isso já tinha sido mencionado também no Last Best Hope, o livro, né? Que ela teve que abandonar o filho e o marido para poder entrar nessa história de salvar Romulano, entendeu? Ela abdicou total da vida pessoal dela para poder embarcar nessa grande missão, né? Essa missão que ela sabia que levaria muitos anos, é a maior missão basicamente da história da Federação, né? Então, assim, ela deixou toda a vida pessoal dela de lado, tanto é que nesse episódio o Gabriel fala, eu não eu acho que algo como tipo assim, não tive uma mãe, né? Enquanto eu fui criança, assim, a criação foi nada, não teve a figura materna ali, porque ela simplesmente não estava lá, literalmente, né? E ele tem certa razão e não quer nada com ela. Tipo, ela fala, ah, eu larguei tudo, eu superei, eu tô querendo ser uma pessoa melhor. Mas, pô, ele é... A única ligação deles mesmo é só o sangue, velho. Eles não desenvolveram nada, né? Então, você dá uma razão pra ele.
Total. Ele demonstra ter muito ressentimento, né? Em relação a ela e tal. As escolhas que ela fez pra família como um todo. E, sei lá, eu acho meio triste, assim, sabe? Porque parece realmente que ela quer voltar, que ela tá ali disposta, só que já é muito tarde, né? Ele já tá ali casado, não sei se casado, mas enfim, com uma pessoa do lado, né? Ele tá prestes a ter uma filha. Então, assim, ela claramente chegou muito atrasada, né? E ele deixa isso muito claro. Ele fala que ser filho dela foi uma experiência horrível. Então, e essa frase machuca, né? Especialmente machuca bastante. E ela decide simplesmente voltar, né? Pra nave, continuar, talvez, na missão com o Picard. Mas, sei lá, eu achei uma cena meio triste, assim. Fiquei meio sentida.
Com certeza. Mas, assim, eu, por um lado, fiquei feliz porque, assim, ela voltou pra nave. Ela vai continuar na missão, sabe? Quando apareceu ela ali chegando no hospital, reencontrando o filho, eu falei, putz, ela vai se entender aí com o filho, ela realmente vai voltar pra Terra, acabou a participação da personagem na série. E aí não, né? O filho não aceita ela, uhum. E tal, e eu meio que, uma parte de mim foi meio que comemorando, assim, tipo, opa, o filho tá rejeitando ela, será que ela vai voltar pra nave? Yes! Sabe? Porque eu quero ela nas missões, cara. Ela é uma personagem muito boa, simplesmente, vou parar aqui no meio da missão e largar a missão por causa do meu filho e tal, e tchau pra personagem. Não, cara.
Eu concordo parcialmente contigo, assim. Principalmente porque eu acho que tem uma chance boa da 7 de 9 não voltar, né?
Pois é, assim. Mas eu acho que ela ainda volta. Porque a 7 me pareceu, né, toda a campanha de divulgação da série e tal, ser uma personagem que ela ia aparecer e ela ia ser, de certa forma, recorrente, né?
É verdade.
Então, eu não acho que acaba aqui a participação dela, não. Torço pra que não, né?
Assim, eu também... Eu torço pra que não acabe também, mas, assim, o jeito que esse episódio acabou, tipo, ela meio que completa, ela faz o que ela precisava fazer em relação à missão do Picard, né? Assim, ela ajuda ele. De início a gente acha que ela tá ajudando só porque ela é uma boa pessoa e depois a gente descobre que não, que ela tinha uma intenção por trás, que ela queria realmente se vingar da mulher, né? Por causa da morte do Itcher.
Quase virou aí uma miliciana, Marina. Como você pode isso?
Eita.
7 de 9 faz agora parte do Fenris Rangers, né? Ela virou uma espécie, ela assim, diz ela que a missão é ajudar as pessoas que não tem ninguém para ajudá-las, né?
É, me pareceu
uma
parada
meio... Mas é governamental ali, né? Então, o vácuo da federação ficou e eles foram lá e...
Pois é, me pareceu um negócio meio vigilante, assim.
Mas fica a pergunta aí do Watchmen, mas quem vigia os vigilantes, né? Olha aí, fica a reflexão.
Mas, pois é, e aí ela consegue obter a vingança dela, né? Que ela mata lá a mulher e sai dando tiro em todo mundo e não volta pra nave. Mas eu queria muito que ela voltasse. Eu fiquei triste que ela não voltou. Né? Assim, eu realmente queria que ela tivesse feito aquilo tudo ali de bom coração e depois voltado, entendeu? Mas, enfim, é isso. Acontece. Vou fazer o quê, né? Mas ela dá o cartão dela, né, pro Picard. Ela dá um como se fosse um chipzinho, assim. Deve ser, sei lá, tipo um programa, um número dela. Eu não sei como é que as pessoas trocam cartões nessa época.
É, deve, acho que ela deu, passou o contatinho, né, dela ali. Me chama no zap. Tá aqui o meu zap ID. Né?
Meu zap Nelson.
Aquela cena que ela se despede do Picard é fantástica, né? Tipo, ela pergunta assim...
Total.
É, se ele conseguiu abraçar a humanidade...
Recuperar a humanidade
recuperar
dele,
a
né?
Recuperar a humanidade de volta, né? Depois... de ser Borg, né? E ele fala assim, mas ela 100%? Ele fala, não, mas é uma luta que nós estamos travando. Aí ela fala aquele every damn day of my life.
Sim.
Você fica, nossa, meu Deus!
Eu arrepiei muito nessa hora. Eu me arrepiei muito nessa hora e eu acho que foi o momento, um dos momentos em que eu vi a Seven demonstrando mais emoção. Em toda a série.
Não, é,
assim.
nesse essa aparição dela em Picard é uma personagem diferente do que a gente vê em Voyager. Até, assim, você pega, pode pegar o finalzão de Voyager lá, e ela aqui, ela é uma personagem, assim, ela tá bem mais humana, ponto.
Total.
Entendeu?
Ela recuperou
bem
muito,
mais,
né?
É.
Assim. Mas, assim, eu acho engraçado que quando ela entra pra falar com ele, né, no holodeck, ele pergunta, você tá bem? E ela fala... Eu estou funcionando perfeitamente. I'm fully functional. Eu achei essa referência muito boa, assim. Ela retomando, né, o linguajar Borg dela, enfim. Pra ela falar que, na verdade, ela tá 100%. Ela tá bem de saúde e tal. É, eu achei engraçadinho, assim, essa cena. Eu dei uma risa.
Sim, não, é pra você ver. Porque o Picard e a Seth, eles compartilham o mesmo dilema, né? Ambos humanos, ambos foram assimilados, sabe? Quando ela foi anunciada em Picard, eu falei, pô, tem todo, total sentido, né?
Esse
encontro dos dois. Quando os dois sentam ali juntos no holodeck, conversando na vinícola, eu fiquei, caraca, velho, eu estou vendo um bate-papo. Estou aqui, eu, Picard e Seven, entendeu? Anos depois. E eles sempre tiveram essa conexão, né? Off-screen, vamos dizer assim, né? Eles nunca se encontraram, né? Mas eles sabem um do outro, eles conhecem, assim, parece ser bastante um do outro. É, e a gente aqui, né, fora do universo, enxerga muito bem essas semelhanças. É, pô, quando os dois juntos ali, tanto na despedida ali dela, quanto no momento em que ela começa a conversar com ele ali no holodeck, pô, é muito bacana, é muito bacana. É literalmente um grande crossover, né? Não tem palavra melhor pra descrever isso aí, ó. O que é Vingadores Ultimato perto de Picard conversando com a 7 de 9? Nada!
Exatamente, eu ia falar isso agora, juro. O maior crossover da história é 7 de 9 e Capitão Jean-Luc Picard. É isso.
Pois é, mas nem só de flores aí vive esse episódio, né? Porque na cena final, né? Temos aí algo muito surpreendente. Nosso querido Bruce Maddox, né? Depois de... Beleza, ele falou pro Picard, né, olha, ficou sabendo que a Dage morreu, falou, ó, mas a outra Sword, né, pode estar vivendo.
Pelo menos deu tempo dele falar,
é,
né?
É, pois é, porque quando ele começou a falar, você vê que a Agnes levanta assim, opa, já tá falando aqui, tem que matar ele, vamos matar. E pelo menos ele passa pro Picard que a Soji tá no artefato, né? Ele, tipo, ele entrega assim, ó, essa é a minha importância no roteiro. Toma aqui. Agora eu posso vazar. Tchau.
Acabou o seu propósito no roteiro, você morre. Exatamente. É isso.
De forma muito cruel e triste.
Putz, e rápida, né? Muito rápido. Eu achei que, assim, eu achei uma escolha meio interessante. Eles fazerem a narrativa basicamente girar em torno dele. E aí, nesse episódio, eles só matam ele, como se nada tivesse acontecido, assim. Ele fala, dá uma pitada de informação pro Picard e ele morre. Eu achava que ele ia ter mais participação, assim, do que falaram, né?
O cara me traz o Bruce Maddox, né? Porra, Measure of a Man, lá TNG, velho. O cara, né? Um negócio assim, nunca, como eu falei, nunca imaginei que ia rever o personagem. Uhum. O cara patoma aqui o personagem, né? Tipo, a série não vai ficar só citando ele, ele tá aqui. Eu falei, pô, velho, o Bruce Maddox tá de volta, meu Deus, eu tô aqui na aventura com ele e tal. Putz, o cara criou a Daji, a Soji, ele fala pra Agnes, nós criamos vocês, conseguimos criar vocês perfeitamente imperfeitos, né? Você fica, pô, que massa, velho. O cara vai conseguir reencontrar a filha dele, sabe? Junto com a Agnes, que ajudou, que é tipo como se fosse a mãe delas, querendo ou não. Então, assim, nossa, que legal, vamos nessa. E aí a Agnes mata ele, você fica, what?
Eu achei que foi um fim não muito merecido. Eu acho que tinha não, pano pra claro manga ainda.
Mas eu gostei que subverte
dele.
Tudo, né?
É, subverte. É um cliffhanger total, assim, plot twist, absurdo. Mas, sei lá. Eu acho que, pro tanto de antecipação que tiveram nisso, eu acho que pelo menos podiam ter construído um pouco da personalidade dele, né? Porque me parece. Eu não consegui entender nada da personalidade dele, além de ele gostar de biscoito.
Ser fascinado por positrônicos e tal.
Sim.
Então,
e eles resumiram o personagem a isso. Tipo, eles não chegaram a nem criar um arco, né? A nem iniciar um arco de personalidade pro personagem. Então, enfim.
No Last Best Hope, voltando a falar aí do livro, né? Pô, tô dando todo o livro aqui, mas é porque é a referência que a gente tem. Não é canônico, mas tá complementando muito bem a série.
Sim,
né?
Sim.
É, no livro, a gente vê que além dele ter esse relacionamento com a Agnes, né? Ele é procurado pelo LaForge, né? Quando o LaForge assume os trabalhos lá em Marte, né?
E o Utopia Planitia,
exato. É, ele chega um momento em que sugerem ao LaForge, falar, ó, cara, vai ter, pra poder fazer essa frota gigantesca, a gente vai ter que pegar uns androides aí pra fazer por nós aí, porque não vai dar conta, a gente não vai conseguir fazer tanta nave assim. E ele fala, pô, não, tá, beleza, vou atrás de quem manja desse negócio. Aí o LaForge vai atrás justamente do Maddox. Só que o que o LaForge quer fazer, ele não quer fazer androides positrônicos, né? E a pesquisa do Maddox é justamente positrônicos, o fascínio do cara é positrônicos. E ele fica nesse dilema, pô, eu vou largar a minha pesquisa aqui, o meu tesão, vamos dizer assim, pra poder ajudar a federação. Beleza, puta, a missão dos Romulanos, de resgate, etc. Pô, motivo muito nobre e tal. E aí ele tava mal, porque né, ia ter que parar uma coisa pra fazer outra. E a Agnes convence ele a manter os dois projetos ao mesmo tempo, sabe? Então você vê ali que, pô, ela tava ali com ele o tempo todo e influenciou, né, isso muito importante na vida dele. Se ele não tivesse continuado o trabalho dele com positrônicos, não tinha Daji, não tinha Soji, não tinha nada da história de Picard, né? Então, é um background, né? Eu fui pro episódio já sabendo dessa informação, mas claro, ninguém precisa saber disso, entendeu? Ninguém é obrigado.
Eu não sabia disso, mas com essa informação, eu consigo levantar uma dúvida. Porque a Agnes fala que depois do banimento, né, dos positrônicos, que o Maddox some, que ele sumiu. Mas será que, na verdade, ele foi exilado pela Federação, saca? Será que não foi um exílio, ao invés de ele simplesmente tomar a atitude de, tipo, sumir?
Eu acho que na verdade não, acho que ele deu no pé, porque ele pensou que ele poderia ser um dos suspeitos, né? Pô, ele bolou lá os androides pra ajudar, de repente os androides que ele bolou se rebelaram. que, pô, vão ser poucas as suspeitas que a Federação vai ter. Uma das suspeitas vai ser, pô, o Maddox programou um negócio aí e ele mesmo implantou uma Ordem 66 aí nos androides. Referência de Star Wars aí, né? Ele implantou aí um chip nos androides que ele aperta um botão e eles mudam de personalidade e destrói tudo, né? Ele é um dos suspeitos, querendo ou não, né? E ele fez muito bem se exilar, fugiu, porque pô, ele sabia que não era ele sabia que tinha alguma coisa. Um, não era ele, dois, tinha alguma coisa errada por trás, né? Ele próprio fala, porque que ele criou a Dage e a Soji? Pra descobrir a verdade sobre o banimento. Né? Ele colocou uma na terra e outra no artefato para elas irem nas entranhas do que realmente aconteceu, nas entranhas da Federação, para descobrir. Ele sabe que não só tem influência romulana, mas tem influência da Federação também. A Federação tá por trás aí dessa, toda essa trama aí. Tem gente infiltrada. Então, ele criou as duas para isso, para poder ele descobrir de fato por que que isso aconteceu e é o fato que levou ao banimento, né? Então, acho que é mais por aí. Não acho que ele foi exilado, não. Ele se exilou mesmo, ele fugiu, né? Se isolou pra não ser pego, pra poder trabalhar em paz, enfim.
É, faz sentido também. E aí, assim, isso me faz pensar um pouco também em... Porque, assim, eu não li o livro e ainda não saiu nenhuma outra countdown.
São três só, já acabou a countdown.
Então, exatamente, não vai sair nenhuma outra. E aí, isso me fez pensar, tipo, o que será que aconteceu com o LaForge, sabe? Depois...
O LaForge, ele... Quando acontece toda a treta em Marte, ele tá num transporte indo para a Terra. Roteirista salvando o personagem! Mas ele não... Tá vivo ainda.
É, mas ele não perde o cargo, ele não, tipo, o que acontece com ele? Porque ele também é responsável, né, tipo, pelo projeto e tal.
Boa pergunta, não sabemos.
Pois é,
né?
Fica aí o questionamento.
Pode ser que ele tenha também se exilado, né, porque ele é responsável e tal, e, né, boa, levantamento. Mas sabemos
vamos aí solucioná-lo, por favor, roteiristas.
Acho que na primeira temporada ele não vai estar. Pelas declarações que ele tem dado, ele falou recentemente numa entrevista que eu acho sim que vou aparecer em Picard, porque eu acho que todo mundo do TNG em algum momento da série vai aparecer. E ele tem certa razão, eu acho que isso vai acontecer mesmo. Em algum momento todo mundo do TNG vai aparecer em Picard. Mas pelo jeito que ele falou, parece que ele tipo, não tem nada certo assim, que ele vai aparecer, né? Talvez segunda temporada e tal, mas enfim, ficamos na torcida mesmo porque, né, sou LaForge lover, então
sou
LaForger, né?
LaForger,
então...
meu Deus,
então queremos mesmo LaForge aí e esperamos que ele dure mais tempo de vida aí do que o Bruce Maddox, né, porque cansa em paz, nosso querido Bruce.
Amém.
E, bom, vamos no próximo episódio ver aí se a Jurati vai assumir o assassinato, se ela vai dar algum migué, o que que vai...
Não, ela vai dar migué,
mas
as
consequências disso aí,
migué,
né? Se ela vai ativar o modo dane-se, sou vilã, ou vai ficar debaixo dos panos aí até o final.
Eu acho que ela vai ficar debaixo dos panos até o final, porque ela precisa sabotar a missão inteira. Então ela vai ter que inventar um caosão lá. Putz, deu merda, não sabia consertar o homem aqui, o homem morreu.
Sabia consertar o homem aqui. Bom, pois é, né? Então descanse em paz, nosso querido Bruce Maddox. E vamos, né, com o fim da vida do nosso querido Maddox, né? O fim do episódio. Vamos encerrando aqui mais um Black Alert. Marina, considerações finais aí? Expectativas para o próximo episódio?
Expectativas para o próximo episódio? Eu quero mais referências a Voyager. E o mínimo possível da cara do Narek na minha tela.
Verdade, hein? Narek, ninguém gosta dele. Você, por mim, matava ele, hein? Minha expectativa pro sexto episódio é ele morrer. Então vamos ficando por aqui mais um Black Alert. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, deixa lá o seu comentário no post desse episódio lá no Tech Brasil. Espero que a gente continue o papo sobre esse episódio aí. Stardust City Rag, nome do episódio. E a gente volta na semana que vem, pós-carnaval, aí com o episódio de número 6. Então, Marina, até semana que vem. Valeu, galera.
Até
a próxima. Tchau, tchau.